Continuando o conceito de Mashiach, mas já começando um outro conceito chamado Ikveta Din Shiha. O Gaon de Vilna explica que todo o processo para Mashiach vir e a própria vinda de Mashiach é chamada de Leidá, um parto. E da mesma forma que o parto começa com contrações, com dores intensas, e dores que vão se intensificando cada vez mais, até chegar num ponto que é praticamente insuportável. Mas, logo depois disso, e isso próprio já indica que está próximo do nascimento, e logo em seguida vem o nascimento, e vem uma criança que traz alegria, que traz coisas boas para a família. Da mesma forma, diz o Gaon de Vilna, que o processo de Mashiach vir também é assim. No começo não se sente grande coisa, de repente começa a se sentir contrações, e essas contrações vão cada vez se intensificando e cada vez vão ficando mais insuportáveis, e até que finalmente vai chegar o momento que vai nascer Mashiach. Isso até se encontra essa linguagem de nascimento em diversos lugares nos profetas sobre esse momento de Mashiach vir. E o Talmud, quando fala sobre Mashiach, traz algumas opiniões de qual vai ser o nome de Mashiach. E isso então ainda continuando o conceito de Mashiach. O Talmud diz várias opiniões. Uma opinião diz que Mashiach vai se chamar Yinon. Uma outra opinião diz que Mashiach vai se chamar Shiloh. Uma outra opinião diz que ele vai se chamar Hanina. Uma outra opinião diz que ele vai se chamar Menachem ben Chizkiah. Menachem, filho de Chizkiah. E tem uma outra opinião que o Talmud traz, que ele vai ser como aquele leproso, talvez, pela tradução, aquele doente da casa do Rebbe. Assim, está no trás. E, em primeiro lugar, é interessante que esses nomes que foram trazidos lá no Talmud, Menachem ben Chizkiah, Shiloh, Yinon e Hanina, são as iniciais desses nomes, forma a palavra Mashiach. Mem, Shin, Yud, Het, Mashiach. Então, peraí, como vai se chamar Mashiach? Qual o nome dele? O Talmud não está querendo dizer que esse obrigatoriamente vai ser o nome dele. E sim, são propriedades que Mashiach vai ter. Porque não pode ser que Mashiach tenha um monte de nomes. Além disso, o que significa esse doente aí da casa do Rebbe? O Talmud traz também sobre uma história toda que um dos mestres encontrou. Ele queria saber onde está Mashiach, e falaram os céus para ele procurar um pobre que está todo ferido. E ele foi lá nos portões de Roma, ele achou, e o sinal para saber quem era Mashiach é que tem lá um monte de leprosos, e todos eles estão com feridas, e todos eles estão mexendo nas suas feridas ou mexendo nos seus curativos, mas tem um que abre um curativo e mexe com aquela ferida, e depois cobre, e depois o próximo abre a próxima ferida, e assim sucessivamente. E dizem nossos mestres que esse é Mashiach, ou seja, que vai ter que tratar, e vão acontecer ali determinados sofrimentos um atrás do outro. Também está indicando isso, que nós estamos falando sobre Ikveta Din Shiha, sobre essas contrações que vêm antes de Mashiach. Por que que Mashiach está lá sofrido com tantas feridas? São os pecados do nosso povo. Então, de novo, não é uma coisa física, não é... São conceitos. Conceitos que o Mashiach vai ter que... Para ele poder vir, ele vai ter que estar curado. Ou seja, o nosso povo vai ter que merecer para ele poder vir antes. Se não, ele vai vir quando tem que vir. Na data já pré-estabelecida por Deus. E o Talmud, principalmente no Tratado de Sanhedrin, mas aparece em mais lugares, traz uma série de sinais. Sinais de quando o Mashiach está chegando. E o Talmud usa diversos tipos de linguagem, mas principalmente tem uma linguagem que é muito usada lá no Talmud. En ben David ba'ad sheh. O filho, quer dizer, o descendente de David, só vai vir quando... E traz algumas coisas que vão acontecer nesta era. Exemplo, tá? Só alguns exemplos por enquanto, para podermos entender um pouco melhor. Está escrito que não vai vir o filho de David até Achetichlet Perutam Nakis. Até que vai acabar os centavos do bolso. Quer dizer, uma crise econômica gigantesca, onde as pessoas não têm mais nem centavos no bolso. Ou Emma David Bate Irbuha Masorot. Mashiach vai vir quando tiver muitos delatores. Ou a Cheit Matuha Talmidim, até o ponto que vão diminuir muito o número de alunos. Quer dizer, o nível espiritual das pessoas vai estar muito baixo. Ou a Cheit Yashumin Hageulah, até que vão desistir da redenção. E assim vai, o Talmud traz então uma série de coisas que justamente demonstram e definem o que é chamado Ikvet Adin Shicha, essa época pré-Mashiach, que inclusive aparece no Talmud em outro lugar. Alguns mestres dizendo Yeitei Ve'achminei. Eu espero, eu aguardo, eu quero muito que eles dizem, eu espero que isso venha logo, mas eu não quero presenciar. Eu espero que o Mashiach venha logo. Os grandes mestres do Talmud disseram, eu espero que o Mashiach venha logo, mas é melhor não ver, é melhor não ter que viver naquela época e assistir as coisas que vão acontecer. Agora, um ponto muito importante, que tem a ver com o que nós falamos na semana passada, que existem duas formas de Mashiach vir, ou o pobre montado no burrinho, ou nas nuvens do céu. Nós vimos que isso está ligado com merecer ou não merecer, e a velocidade que Mashiach vai vir. Se vai vir mais rápido, vai se apressar, vai vir antes do tempo, ou vai vir no tempo. Dizem nossos mestres que tudo isso que o Talmud fala, que na época que Mashiach vai vir, vai acontecer uma série de coisas, ou que Mashiach só vai vir quando acontecer determinadas coisas, não são pré-condições. O Talmud está apenas prevendo e nos dizendo coisas que podem acontecer antes de Mashiach chegar. Não é uma pré-condição. Mashiach pode vir mesmo sem acontecer essas coisas. Por exemplo, mesmo a guerra de Gog e Magog. Tem uma guerra que é chamada de Gog e Magog, que é uma super guerra. Aliás, o Hafetz Chaim disse sobre a Primeira Guerra Mundial, que foi a primeira das três guerras de Gog e Magog, e a Segunda Guerra Mundial, que estava por vir, ele falou, está chegando a segunda fase de Gog e Magog, que vai ser muito pior. São coisas que não são pré-condições para Mashiach chegar. Todas essas coisas, a Gemara está apenas se dizendo, se você vê que isso está acontecendo, saiba que Mashiach está muito próximo. Saiba que cada vez está mais próximo, porque são contrações. Mas não precisa acontecer todas as contrações possíveis e imagináveis. Pode nascer, pode ter pode apressar. O parto também às vezes apressa. Isso pode acontecer, indução do parto. Vai mais rápido. Da mesma forma, Mashiach também pode ser induzido, pode vir mais rápido. se ele tiver que vir devagar, ou seja, nós não estamos merecendo, então vai vir na data prevista, pré-estabelecida por Deus. Então, nesse caso, vão acontecer todas as coisas que estão escritas. Porque vai dar tempo disso acontecer. Está enrolado. Vai acontecendo essas contrações. Mas se nós merecermos, e se nós, por intermédio dos nossos atos, conseguirmos antecipar a vinda de Mashiach, então nós vamos poder pular fases. Vai ter uma indução ao parto, indução do parto, e nesse caso, vamos poupar uma série de sofrimentos e desgraças que, inclusive, muitas delas nós vemos que aconteceu nos últimos 2, 3 séculos, principalmente, mas até no nosso século mais ainda. E justamente esse é o nosso próximo conceito, que é falar um pouco mais sobre Ikvet HaDimshicha, quais são as coisas, ou pelo menos um geral, daquilo que nossos sábios dizem, que são coisas que vão acontecer, que são sinais, não pré-condições, sinais que Mashiach está cada vez mais próximo.